Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, vamos chamar o nosso queridíssimo. Está começando mais um Gabriela Esportiva nesta segunda-feira. As informações do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo, aqui na Gabriela FM. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Vitor. Boa noite do Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé, vamos ao nosso Alô Esporte Clube de hoje.
Ah, o aluno de hoje vai para Uruçuca, abraçando meu querido amigo Gil Baiano, que tem um projeto muito interessante de futebol sendo desenvolvido na antiga Água Preta, meu querido café.
Muito bem, Zé. 6h07 está começando. Gabriela Esportiva, um abraço para você de casa, você do trabalho, você que ligou o rádio agora, você que está desde cedo com a gente. Valeu pelo carinho da audiência. 6h07.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, vamos abrir o programa de hoje falando da Copa do Nordeste. O Ceará encara o Sergipe nesta na estreia da Copa do Nordeste 2022. Né? O jogo é válido pela segunda rodada e será hoje, daqui a pouquinho, dia 31, logo mais às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju. O jogo está previsto aí, o jogo estava previsto para o último sábado, mas foi adiado em virtude do elevado número de atletas com Covid-19, Zé Maria.
É isso mesmo, né? E a Copa do Nordeste não é exceção, não. A pandemia está circulando, está presente, Tony. Vamos ver como vai se comportar o Ceará, né? Algumas equipes se comportaram bem, o próprio Bahia, né? Que acabou sendo beneficiado, porque também pediu a mudança da sua primeira rodada e só estreou na segunda rodada, vencendo o Campinense por 3-1 no Almeidão. E agora a gente fica nessa expectativa também, né, do Ceará. Ontem tivemos um clássico, eu diria, interessante pela Copa do Nordeste, né, Tony? Com o Sport do Recife, né, enfrentando a equipe do Náutico, né, e conseguindo um resultado muito interessante. É a Copa do Nordeste que começa a se soltar, né, começa a ganhar corpo nesse calendário 2021, e ela tem a prioridade em relação ao Campeonato Baiano, em relação ao próprio Campeonato Cearense e ao próprio Campeonato Pernambucano. Copa do Nordeste, entendeu, tem um tratamento diferente por parte da Confederação Brasileira de Futebol.
O dinheiro é considerável, Zé Maria?
Muito, muito. Dinheiro ajuda muito, né, Tony? Claro que com cotas para clubes pequenos, clubes que estão chegando pela vez primeira, não recebem necessariamente as grandes cotas, a não ser a partir de um determinado momento da competição. Mas quem está disputando Copa do Nordeste, por exemplo, se a gente for analisar o Campeonato Baiano, é um baianão esse ano, Tony, sem motivação, né? Ontem tivemos um público em Juazeiro de 200 e poucos pagantes, 242 pagantes. Futebol profissional não pode sobreviver com um público de 242 pagantes, né? Então, o público, eu diria, decepcionante. Aliás, a decepção também aconteceu no jogo principal, quando o Bahia de Feira, jogando também em sua casa, só colocou 300 pagantes, né? Então, a gente vai percebendo que é um campeonato baiano esse ano esvaziado, é um campeonato baiano desmotivado, a realidade é essa. E quem participa da Copa do Nordeste tem receita para brigar na própria competição e ainda para disputar com certa tranquilidade os campeonatos estaduais.
Muito bem, 6h10.
Gabriela Esportiva.
Já que você falou em campeonato baiano, Zé Maria, tivemos ontem, valendo pela terceira rodada, o jogo entre Jacuipense e Vitória, né? Ou melhor, sábado, Jacuipense e Vitória. No domingo, ontem, tivemos Juazeirense e Conquista, né? Já pela quarta rodada, tivemos Bahia de Feira e Atlético, né?
É isso mesmo, você não está enganado, não.
Eu parei
campeonato
aqui.
Baiano, o campeonato baiano é isso, imagine. Na quinta-feira, Tony, nós tivemos o Barcelona vencendo o Atlético. Não é que o Atlético jogou no domingo de novo?
Uhum.
Quer dizer, por quê? Porque o Atlético precisa antecipar seus jogos, porque a prioridade é para a Copa do Nordeste. Então, por isso a Federação Baiana escalou o Atlético na quinta-feira e escalou o Atlético também no jogo de ontem. Resultado, nós tivemos uma partida que deveria acontecer ontem entre Bahia de Feira e o Nirby. Essa partida acabou sendo transferida para a próxima quarta-feira. Acontece às 21h30. E ontem já tivemos a antecipação da quarta rodada com Bahia de Feira vencendo o Atlético. De quinta para domingo, o Atlético jogou duas vezes e perdeu os dois jogos. Quer dizer, um resultado muito ruim para o atual campeão baiano. Ele decepcionou ontem, perdeu a intensidade, né? Aliás, a gente já percebia que desde o jogo de quinta-feira, quando o Barcelona resolveu mudar o seu esquema tático e passou a trabalhar com mais um atacante, o time do Atlético teve dificuldade e acabou sendo derrotado em casa no Antônio Carneiro, lá na cidade de Alagoinhas. E ontem, jogando novamente na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, o Atlético voltou a perder a segunda seguida no Campeonato Baiano. O Bahia de Feira venceu por 1-0. Na próxima quarta-feira, teremos prosseguimento ainda dessa rodada, a quarta rodada do Campeonato Baiano, e teremos às 19h15, Tony, o clássico Vitória e Bahia, né? Partida única nessa fase de classificação. O jogo vai acontecer no Manuel Barradas Carneiro, na quarta-feira, às 19h15. E também na quarta-feira, teremos às 21h30, o jogo que não aconteceu ontem, da terceira rodada, Bahia de Feira e o Nirby, que vai acontecer às 21h30. Aí essa quarta rodada do Campeonato Baiano só prossegue no sábado e no domingo. No sábado teremos, 18 horas, o Barcelona jogando contra a Juazeirense, novamente na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. E no domingo teremos duas partidas, ambas na grade da TV Educativa Bahia. Domingo, 16 horas, o Nirby e Jacuipense, atual líder do campeonato. E também no domingo, 18h30, teremos Doce Mel e Conquista. Aí eu diria que é um jogo, Tony, de dois desesperados, porque estão fazendo um campeonato baiano sem intensidade. Lá embaixo da tabela, a situação é muito complicada e a gente lembra aqui que, mais uma vez, esse ano é diferente, né, dos últimos anos, onde apenas um clube foi rebaixado. Esse ano rebaixam dois clubes, por isso esse clássico Doce Mel e Conquista vai ser aí de vida ou morte na parte de baixo da tabela. A Jacuipense é a líder do Baianão. 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. O segundo é o Bahia de Feira, com 7 pontos. O Atlético, que já esteve liderando na primeira e na segunda rodada, agora é o terceiro, com 2 derrotas e um jogo a mais. E o Sport Clube Bahia é o quarto com 5 pontos, são os 4 primeiros. O Vitória é o 5º com 4, o Barcelona é o 6º com 4, a Unirbe é o 7º com 2, Juazeirense é o 8º com apenas 2 pontos, decepcionante a campanha do time de Juazeiro, que não consegue dar liga, jogou 2 seguidas e não conseguiu vencer no estádio Adalto Moraes, na cidade de Juazeiro. O Conquista é o 9º com apenas 1 pontinho. E o Doce Mel, que vai receber o Conquista, né, é o 8º com 0 ponto. Então, a briga do Campeonato Baiano não é só na parte de cima da tabela, mas reflete também na parte de baixo. E, nesse momento, o Nisbe, Juazeirense, Conquista e Doce Mel são as quatro piores equipes do Baianão. Jacuipense, Bahia de Feira, Atlético e Bahia são os quatro primeiros pontuação que levaria esses clubes para as semifinais da competição do Baianão 2022.
Gabriela Esportiva.
6:16, vamos ao Campeonato Carioca, segunda rodada. Uma rodada de placar magro, Zé Maria, né? Os jogos de final de semana aí. Conta pra gente.
O Campeonato Carioca tá dando pro gasto, né, Tony?
Sim.
Então, por exemplo, nós tivemos... Vamos analisar os jogos de sábado. No primeiro momento, às 18 horas, o Volta Redonda empatou com o Flamengo. Um resultado, para mim, surpreendente. Embora a gente saiba que até essa segunda rodada, o Flamengo estava utilizando a equipe sub-20, mas a partir da terceira rodada decidiram já utilizar o time principal. Esse empate de Volta Redonda em Flamengo, entendeu? Eu tinha a impressão que o Vasco, jogando às 21 horas, entraria em campo, Tony, com mais motivação, porque vencendo seria o líder isolado do Campeonato Carioca, mas não deu outra. Vasco 1, Boa Vista também 1. Acho que o Vasco ficou assim, o Flamengo empatou, vou ser solidário também nesse momento, e empatou com o Boa Vista em 1-1. O Rezende venceu o Nova Iguaçu, o Botafogo venceu o Bangu por 2-0, e o Fluminense acabou se recuperando e vencendo o Madureira por 1-0. Tivemos também Portuguesa 1, Aldax do Rio 0. Esse resultado da Portuguesa colocou ele na parte de cima da tabela. Após essas duas rodadas do Campeonato Cariocão, o Vasco é o primeiro, né, pelos critérios com 4 pontos, o Botafogo em segundo com 4, Flamengo em terceiro também com 4. E a Portuguesa, né, é a surpresa nessa parte de cima, na quarta posição com 3 pontos garantidos, né, desse Campeonato Cariocão, entendeu? Que ainda a gente percebeu, é um campeonato, né, Tony, que ainda não deu liga, né? Ainda
não engrenou, tentou, né?
Não engrenou. Claro que o próprio Flamengo, disputando Campeonato Carioca com o time sub-20, não dá essa motivação, mas a partir agora do jogo da Boa Vista, da quarta-feira, o Flamengo já anuncia o técnico, né, o português, comandando as estrelas a partir dessa terceira rodada. A terceira rodada começa na quarta-feira, 16:30. Teremos Bangu e Volta Redonda. Ainda na quarta-feira, às 18 horas, teremos Flamengo e Boa Vista. Na quarta-feira, às 21:35, o Vasco enfrentando o Nova Iguaçu. E na quinta-feira, teremos mais 3 partidas. Rezende Portuguesa, 15:30, Botafogo e Madureira, 18 horas da quinta, e na quinta também, às 21 horas, Fluminense e Aldax Rio. Claro que agora o Flamengo chegando com o time principal, né, o Marinho e companhia, para disputar esse Campeonato Carioca, a motivação é outra, né, o ânimo é diferente. Dá um grau, né, ao campeonato, dá mais moral ao Campeonato Carioca, quando o Flamengo, que tem, sem dúvida nenhuma, o melhor, se não o melhor elenco do futebol profissional do Brasil, quando ele joga esse elenco principal. No campeonato estadual, a competição sobe muito, porque a qualidade é muito diferente, Café.
Muito bem, Zé Maria. 6:19.
102,9. Gabriela Esportiva.
6:20 agora, Zé. Tivemos um campeonato, a segunda rodada do Campeonato Paulista, muito parecido com o Carioca, apesar da quantidade de jogos, né, maior. No caso aí, foram 7 jogos no final de semana do Campeonato Paulista, na segunda rodada. Só que o placar muito parecido com o Campeonato Carioca, parece que foi combinado. E quem fecha a rodada hoje é o Bragantino e o Guarani, logo mais às 20 horas, Zé Maria.
É, Tony, porque o Paulistão é o maior campeonato do Brasil, em número de clubes também. São 16, né? Depois do Paulistão, quem tem muito tem 12 clubes, né? Então, é um campeonato com 8 rodadas, né? Tivemos no sábado o Santos jogando às 11 da manhã e perdendo para o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo placar de 1-0. No sábado, às 4 da tarde, o São Bernardo também empatou com o Palmeiras. Quer dizer, perceba aí que não é fácil o Campeonato Paulista, não. Tem clubes modestos, tem clubes medianos, Tony, que tem, né, uma intensidade diferente. E, às vezes, os grandes tropeçam também. Isso é muito normal, muito natural no Campeonato Paulista. O Palmeiras empatou, mas o jogo, o Palmeiras que está até adiantando, fazendo um Campeonato Paulista com mais intensidade, porque daqui a pouquinho vai estar decolando para disputar o Mundial do Catar. Tivemos também no sábado, 18h30, a Ferroviária. O bom time da Ferroviária vai surpreender esse time, vencendo o Água Santa por 1-0. Na primeira rodada, havia empatado em 0-0 com o time do Corinthians. Tivemos também no sábado, 18h30, a Ponte Preta empatando com a Inter de Limeira. Resultado de 2-2. A gente percebe, viu, Tony, muitos empates no Campeonato Paulista. O São Paulo também tropeçando dentro de casa no domingo. Empatou com o Ituano em 0-0. Não teve forças para vencer o Ituano. E o Jandrei, que foi o goleiro estreante do São Paulo, foi o grande destaque desse jogo. Se não fosse a participação do Jandrei, certamente o São Paulo sairia com uma derrota dentro de casa no Morumbi. Tivemos também no domingo Santo André perdendo para o Corinthians por 1-0, né? Foi 1-0 a vitória do Corinthians. Corinthians se recuperou, havia empatado na primeira rodada. E tivemos também mais um empate do Paulistão. Novo Horizontino 0, Mirassol. Esse time é um time, entendeu, diferente, esse time paulista. O Mirassol empatando em 0-0. E o Bragantino e Guarani é o jogo que acontece às 8 da noite desta segunda-feira no prosseguimento do Campeonato Paulista. Amanhã já teremos início da terceira rodada, né? 19 horas o Palmeiras recebendo Água Santa. Teremos também na terça, amanhã, às 9 da noite, o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo a Ferroviária. Aí na quarta-feira, o Campeonato Paulista prossegue com 19 horas, Ponte Preta e Novo Horizontino. E na quarta-feira também, 19 horas, teremos Santo André e São Bernardo. Na quinta-feira, na quarta ainda, às 21h35, Corinthians e Santos, né? Primeiro grande clássico do Campeonato Paulista, quarta, 21h35. Na quinta-feira, teremos mais dois jogos. Mirassol, às 19 horas, enfrenta o Guarani. E também na quinta, 19 horas, o Ituano enfrenta o Inter de Limeira. Quer dizer, é um paulistão muito forte. E já teremos, por exemplo, na quarta-feira, o primeiro clássico do futebol de São Paulo com a equipe do Corinthians fazendo o duelo lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, enfrentando a equipe jovem do Santos, que não está fazendo um campeonato com boa intensidade. Perdeu, inclusive, no sábado, às 11 da manhã. Quer dizer, é um Santos que ainda não se encontrou nesse Paulistão 2022.
Muito bem, Zé. 6h25.
Gabriela Esportiva.
Beleza, Gauchão 2022, segunda rodada, né? 6 jogos marcaram o final de semana aí do Gaúcho e o Internacional continua firme aí.
Venceu. Eu queria que você não tenha esses resultados, viu, Tony?
Não tem, então vamos lá.
Vamos lá pra gente poder fazer analisar. Agora a gente percebe, né, que é um campeonato em que, pelo menos nesse começo, né, Grêmio e Internacional estão atentos, né, e caminhando ali para passar de fase, para a fase mais especial do estadual.
Muito bem, Zé Maria. É, no sábado tivemos Brasil de Pelotas 1, Grêmio 1, né? É, no sábado também tivemos União Frederiquense 0, Internacional 2, Guarani 0, Aimoré 1, né? Ontem, Caxias 1, São José também 1. Ontem tivemos também São Luís 1 e Juventude 0. Né? Num domingo também aconteceu Novo Hamburgo 1 e Ipiranga 0. Essa aí foi a segunda rodada do Gauchão 2022, Zé Maria.
Com algumas surpresas, né? Porque a gente analisa nessa segunda rodada do Campeonato Gaúcho resultados dos três maiores clubes do futebol do Rio Grande do Sul. Estamos falando do Juventude, que é a terceira força, né? Também vacilando na rodada de ontem. Estamos falando do Grêmio, da segunda força, que agora está disputando um campeonato brasileiro da segunda divisão, né? E o Internacional, que me parece ser, nesse início do Campeonato Gaúcho, a equipe mais, entendeu, digamos assim, que tem praticado um futebol mais organizado, né? O time do Internacional sempre vencendo, sempre construindo resultados positivos nesse início do Campeonato Gaúcho. Mas, claro, é muito cedo ainda para a gente fazer um prognóstico, mesmo porque a mudança no Grêmio foi uma mudança radical, o elenco mudou muito, o Grêmio perdeu peças muito importantes, né, do seu elenco, desde o momento em que ficou caracterizado o rebaixamento para a segunda divisão do futebol brasileiro. Então, Tony, vamos aguardar as próximas rodadas. Agora, surpreendente, um Grêmio empatar com um time relativamente pequeno lá no interior, e também o Juventude, que fez um campeonato diferente, né? Que saiu, que fugiu com muita valentia do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Apresentou um futebol mais agudo, um futebol mais forte, de força, de amor à camisa, e de repente nesse início de Campeonato Gaúcho a gente esperava, pelo menos do time da Juventude, uma postura diferente com equipes menores disputando o gauchão.
Beleza, Zé, 6:28.
102,9 Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Campeonato Capixaba ainda está na primeira rodada, viu? Tivemos nesse final de semana a primeira rodada com dois jogos no sábado e dois jogos no domingo. No domingo, você tem esses resultados aí, Zé?
Tenho, sim, tenho.
Então fica à vontade.
Esse Campeonato Capixaba, simpático Campeonato Capixaba, tem clube que ainda nem fez a sua estreia na competição.
Sim, sim.
Mas, enfim, tivemos no sábado o Vitória, que é o atual líder da competição, vencendo o Colatina por 4-0. E tivemos também no sábado o Serra empatando com Nova Venécia em 2-2. Jogos de domingo, os dois clubes, tem dois clubes com o mesmo nome, né? O Rio Branco VN perdeu em casa para o Vilhaveirense por 1-0. E o Rio Branco, clube tradicional lá do futebol capixaba, em casa também decepcionou, perdeu para o Estrela por 2-0. Vitória em primeiro com 3, o Estrela é o segundo também com 3, Vila Velhense é o terceiro com 3, e o Nova Venência na quarta posição tem 1, o quinto é o Serra com 1 e a Esportiva está na sexta posição. Esse é o Campeonato Capixaba. Há uma expectativa, por exemplo, do próximo final de semana, quando o Rio Noroeste vai fazer também a sua estreia no Campeonato do Espírito Santo, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 6:30, a gente volta daqui a pouquinho falando de seleção brasileira, rapidinho.
Gabriela Esportiva. No seu rádio, Gabriela.
6:38, Zé Maria, a seleção brasileira está definida para enfrentar o Paraguai nesta terça-feira, às 21h30, no Mineirão, e com diversas mudanças. O técnico Tite fará 6 trocas na escalação em relação à partida da última quinta-feira contra o Equador. As principais alterações, Zé Maria, estão no setor defensivo, que será praticamente todo modificado. Além de Emerson Royal e Éder Militão suspensos, saem Alexandro, que testou positivo para a Covid-19, e o goleiro Alisson, este substituído por Anderson por opção de Tite, Zé.
É, com as mudanças que o Tite está anunciando, tem os pedidos que apareceram também, né, Tony? Uhum. Hoje a CBF foi surpreendida com um pedido do Real Madrid. O Real Madrid pediu à Confederação Brasileira de Futebol que poupasse Casemiro e Vinícius Júnior. Está de brincadeira, né? Porque são datas FIFA, né? São datas já negociadas, né, no calendário do futebol do mundo inteiro, exatamente para disputar eliminatórias da Copa do Mundo. Só que o Real tem um compromisso esta semana aí de peso, né? E pediu, teve a cara de pau, pediu, e eu não duvido nada, viu, Tony? Que o Casemiro e o Vinícius Júnior, quando seria uma oportunidade diferente, né? Para a gente ver mais uma vez, para a gente dar canja e observando esse time, para não ficar totalmente dependendo do Neymar Júnior, né? A gente precisa também testar Rafinha, testar o Matheus Cunha, testar o próprio Vinícius Júnior, para dar entrosamento a esse ataque brasileiro que brilha tanto no futebol europeu. Mas, enfim, teve esse pedido inusitado aí do Real Madrid. Essa Libertadores, dessa rodada cheia que vai acontecer amanhã, porque todos os 5 jogos dessa 16ª rodada serão realizados na terça-feira. Ela apresenta contornos diferentes. Por exemplo, na terça-feira teremos a abertura às 17 horas com o jogo Bolívia e Chile. Né? Esse jogo não vale nada, Tony, porque duas equipes que decepcionaram, o Chile, né, vem descendo ladeira já há muito tempo, uma seleção envelhecida, não renovaram a seleção chilena, né? Muitos jogadores envelheceram, e a verdade é que o Chile vem se arrastando nessas eliminatórias sul-americanas. Teremos também na terça, às 8 da noite, no estádio Centenário, Uruguai enfrentando a Venezuela. Esse jogo vale muito para o time do Uruguai. Uruguai que já estava praticamente jogando a toalha. De repente mudou o comando técnico, né? Saiu o veteraníssimo treinador da seleção do Uruguai, até mesmo porque para preservar sua saúde, e a seleção do Uruguai acabou surpreendendo. Como visitante, venceu em La Rola o time do Paraguai e de repente chegou a essa quinta posição com 19 pontos. Então, esse é um jogo muito importante. Eu diria que é o jogo da vida do Uruguai. Se o Uruguai vencer no Centenário a seleção da Venezuela, ele chegaria a 22 pontos, né? E pode ficar na quarta posição, porque a rodada, entendeu, apresenta um grau de dificuldade de alguns jogos, como, por exemplo, o que vai acontecer no Estádio Nacional de Lima. Esse jogo é o último da noite. 23 horas, Peru e Equador. Peru que venceu surpreendentemente lá no Metropolitano de Barranquilla a seleção colombiana. Quer dizer, rapaz, apedrejaram até o treinador da Colômbia. Ele teve dificuldade de deixar o estádio, mas enfim, dentro de casa, a Colômbia demonstrou uma queda de produção muito grande, né? Não teve forças e perdeu para a fraca seleção peruana. O Peru, Tony, atacou apenas, fez 3 ataques em 90 minutos e acabou vencendo o jogo. Se defendeu bem, segurou a pressão da seleção colombiana e conseguiu uma vitória histórica lá em Barranquilla. E agora o Peru joga em casa, enfrentando, imagine, Peru e Equador. Entendeu? Estamos falando do Equador, que é a terceira melhor seleção. Para mim, entendeu? Não tenho dúvidas nenhuma com relação a essa terceira posição. Acho que o Equador pode até vencer o jogo. Claro que a seleção peruana está motivada, porque vem de uma vitória fora de casa histórica, e naturalmente isso vai mudar muito a intensidade da seleção do Peru. E teremos no Mineirão, às 21h30, o Brasil, né, aproveitando, fazendo testes aí com essas equipes sul-americanas. Não sei, sinceramente, não posso afirmar aqui o o tipo, se esse tipo de jogo beneficia ou prejudica o rendimento da seleção brasileira, porque a gente precisa ver esse ano um Brasil diferente, um Brasil com amistosos, com um grau de dificuldade maior, né? Claro que tem que olhar para o futebol europeu mesmo, se quiser se preparar à altura da Copa do Mundo que acontece em dezembro no Catar. E teremos também no Monumental de Nunes a Argentina jogando às 20h30 da noite diante da seleção colombiana. Depois do fracasso dentro de casa, para mim não vai ser não tenho dúvida nenhuma de que a Colômbia pode perder e pode ficar de fora até da repescagem. Olha que a seleção colombiana, antes do início dessas eliminatórias, era cotada até como terceira força do futebol sul-americano, mas caiu muito de produção, né? Perdeu intensidade, né? Jogadores que já não conseguem, perdeu a confiança também, jogadores que já não conseguem jogar de forma positiva, de forma diferente. Então, eu diria que Brasil e Argentina já classificados, o Brasil com 36, a Argentina com 32, o Equador praticamente com um pé na Copa, na terceira posição com 24, mesmo que o Peru vença, o Peru chegaria a 23, não incomodaria a seleção do Equador, e o Equador, se vencer o Peru, entendeu? Dispara, já garante sua participação dentre as quatro seleções que vão se classificar. A quarta e a quinta posição, duas seleções brigando, para mim a Colômbia já é carta fora do baralho. Uruguai e Peru vão brigar pela quarta posição. E eu não tenho dúvida, viu, Tony, em dizer para você, como o futebol é momento, para mim o Uruguai tem tudo para ultrapassar o Peru, entendeu? E se classificar para a Copa e o Peru disputar a repescagem na quinta posição das eliminatórias sul-americanas. O Brasil já desmotivado, né? O que a gente gostaria de ver, a gente não consegue ver, que seria a intensidade desses garotos jogando juntos, né? Porque, pelo menos no futebol europeu, eles estão voando, né? Eles representam o que existe de melhor qualidade do futebol brasileiro por lá, mas na seleção nem sempre o rendimento do clube é o mesmo rendimento na seleção. Aí eu não sei se essa história de camisa pesa, entendeu? Enfim, sei que tem jogador, o próprio Messi passou muitos anos, né, jogando com muita intensidade nos seus clubes, entendeu? E tem a mesma intensidade jogando na seleção argentina. A gente espera que essa situação mude para que em setembro, junho e setembro, a seleção brasileira possa iniciar uma série de 5 amistosos para a gente ter uma consistência maior nesse time do Brasil, para evitar os últimos vexames, como aconteceu em 2006, 2010, 2014, e 2018, foram 4 eliminações nas quartas de finais de uma Copa do Mundo. Seria demais, né, ter essa quinta eliminação em quartas de finais. É por isso que a gente espera que o Brasil finalize logo essa eliminatória para fazer amistosos com mais qualidade, com mais intensidade, para aprender mais com quem realmente pratica o futebol mais intenso do mundo europeu.
Muito bem, Zé. 6h47.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Atlético Mineiro, Zé Maria. O quarto reforço do Atlético Mineiro para a temporada 2022, Zé, tem previsão de chegar ao clube ainda esta semana. O Galo acertou o empréstimo do volante Otávio junto ao Bordeaux da França até junho. A partir de julho, o meio-campista, que já tem pré-contrato assinado, será atleta definitivo do Atlético, né? Otávio tem previsão de desembarcar em Belo Horizonte ainda nesta quinta-feira. O Otávio tem vínculo com o Bordeaux até 30 de junho e não renovará. Ele sequer vem sendo aproveitado da equipe francesa, que luta contra o rebaixamento do campeonato local. Para aliviar a folha, lá também tem dificuldade, viu, Zé? O vencimento mensal do jogador gira em torno de 150 mil euros, ou R$890 mil, segundo o jornal L'Equipe. O time francês se dispõe a emprestar o volante nesses 5 meses restantes aí. Os caras também lá têm dificuldades, hein, Zé?
Tem, sim, tem. E o Galo vai pagar sozinho, né? O salário desse Galo tá demais, viu, Tony?
Tá, tá.
Ele não tem desafio, né? É um Galo, certamente, em pouco tempo vai ter aí, se não a maior folha do futebol profissional do Brasil. Mas é um reforço que está chegando, né, nesse primeiro momento sendo emprestado, e daqui a alguns meses, em definitivo, para o Atlético Mineiro. Quer dizer, um jogador que está chegando, Tony, apenas com salário, né? O Atlético não vai pagar absolutamente nada, a não ser o salário dele, o que já representa para o clube de origem, lá do futebol francês, é uma ajuda importante nesse momento. A posição é de volante. Quer dizer, o Atlético vem mesmo para brigar em 3 grandes frentes. Estamos falando de Copa Libertadores da América, estamos falando também da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileirão da Série A.
Muito bem, Zé. 6h50.
Gabriela Esportiva.
O Palmeiras, Zé Maria, definiu que, apesar da insistência do Ajax, não vai negociar Giovani agora. A janela para registro de novas contratações na Holanda e principais países da Europa fecha nesta segunda-feira. O clube decidiu que vai manter todos os jogadores no momento, né? O time europeu sonhava aí com um garoto de 18 anos de idade e chegou, Zé, a sinalizar com uma oferta aí que poderia render cerca de 100 milhões ao Verdão, 100 milhões de reais. Né, levando aí em conta bônus por metas atingidas por Giovani na Holanda. A posição é do presidente, da presidente Leila Pereira, porém, foi que não vai fazer negócio. O Palmeiras está com caixa alto, né?
O Palmeiras está com o juízo no lugar, né? Ah, eu vi esse Giovani jogar, né? Meio atacante, de arisco, Tony. Jogador de velocidade, né? Jogador que se desloca bem, jogador inteligente. Um jogador de 18 anos, como uma promessa, como o Giovani, não pode, Tony. O Palmeiras está colocando no mercado, está disponibilizando um jogador dessa qualidade pelo valor de 100 milhões de reais, porque não vai ter como trazer com a mesma, com os mesmos recursos, né, um jogador parecido com o Giovani. Para mim, o momento agora é o menino aproveitar a oportunidade. Começar aos pouquinhos, ser inseridos no time principal, é uma grande promessa. Muita gente só fala do Endrick, né? Porque tem 15 anos, uhum, né? E despontou, claro, na Copinha. Mas a gente já vem falando aqui no Gabriela sobre esse menino Giovani, que eu vi pela primeira vez no ano passado, nos jogos finais do Campeonato Brasileirão, quando o Palmeiras deu férias coletivas e passou a utilizar o seu sub-20, ou sub-18, nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. Esse Giovani é uma promessa realmente muito interessante. Leila está certíssima, entendeu? Já comecei a olhar para ela, que a gente já percebe que ela não é fácil, não. Ninguém pense que, mesmo porque está acostumada com as altas cifras, né, Tony? É do, sim, mercado financeiro, entendeu? Então ela não vai colocar, perder uma joia do time do Palmeiras, da base do Palmeiras, que é a melhor base do futebol brasileiro, isso está muito evidente, e a gente fica muito feliz, porque é um trio de profissionais da Bahia, que durante muito tempo trabalharam em Bahia e Vitória, quando Bahia e Vitória tinham uma base de peso. Esse trio acabou indo, tem até um ilhéense no meio, né, e é o técnico do Sub-17. Qualquer dia desses a gente vai comentar aqui no Gabriela Esportiva esse momento diferente da base do Palmeiras, desses baianos que estão fazendo história, dirigindo aquela que é no momento, Tony, a melhor base de clube profissional do Brasil.
O Zé, pessoas próximas à Leila, né, a presidente aí do Palmeiras, disse que ela só liberaria o jogador com o pagamento de uma multa de 60 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais na cotação atual.
Aí sim, né? Mas aí compensaria, porque ninguém queima dinheiro também.
Ô, né? Zé, mas os empresários e os familiares do Giovani ficaram balançados com o interesse do Ajax aí, né? E diz que o Ajax...
Mas não sai, Tony. Sai. Se o salário está em dia, Tony, se o FGTS é recolhido em dia, se o INSS é pago em dias, não tem como empresário nenhum tirar jogador nenhum. Isso só acontece quando o clube não honra seus compromissos, entendeu? Se ele atrasa o pagamento de impostos, se ele atrasa o pagamento de salários do atleta. Mas isso é carta descartada em clubes como Palmeiras, como o próprio Flamengo, entendeu? E depois que Bandeira de Melo organizou as finanças, o Flamengo é o quê? É um exemplo, né, de organização financeira no futebol do Rio, né? E há pouco tempo essa reconstrução foi alterada depois que o Bandeira de Melo consertou a casa. Então, essa história de pressão de empresário, ela só funciona quando o clube está com dificuldade de caixa, que atrasa o FGTS, atrasa o INSS, atrasou três parcelas, Tony. É caixão e vela, não tem outra... É a lei. A lei, entendeu, funciona assim, entendeu? Então, o próprio empresário entraria no registro da Confederação Brasileira de Futebol, está aqui configurado, né, os 3 meses de salários atrasados, entendeu? E aí eu teria poder de força para brigar pela saída do atleta. Mas o clube, agindo de forma correta, entendeu? Jamais isso vai acontecer. Claro que se à medida que o Giovani vai se soltando, vai se fortalecendo, vai crescendo dentro da instituição Palmeiras, o próprio Palmeiras vai estar fazendo o acompanhamento da realidade do seu salário.
É isso, Zé Maria. 6h55.
Gabriela Esportiva.
Alô, nação rubro-negra! Olha o Flamengo aí, gente!
Uma vez, Flamengo. 6h55, abração aí pro Carlinho da Van, Walter Vanderlei, meu amigo Dick, né? O Jorjão. Alô, alô, Lindóia, toda essa rapaziada bacana que estão sempre ligados aqui. Mestre Congo, aquele abraço, né? Meu amigo Edinaldo Padeiro aí no Vila Linha de Açúcar, um abraço pra você, né? Pedro NP, tamo junto. Ô Zé, Marinho é apresentado pelo Flamengo, né? E foram muitas homenagens, muitas lágrimas. Aí ele disse que a ficha ainda não caiu, Zé Maria.
Pelo menos ele falou que é a ficha, né, que não caiu. Pior seria dizer que não sabia ainda, né, Tony? Mas enfim, o Flamengo está num bom lugar, contratou um atacante. O trabalho do Marinho vai fluir mais rapidamente. Uma coisa é você trabalhar com um elenco mais maduro, Tony, com um elenco de qualidade indiscutível. Você vê que o Flamengo, né, está se fortalecendo, perdeu o Kennedy, teve que negociar o Misael. O Marinho já chegou no primeiro momento para suprir essa ausência do Misael. Mas no Flamengo a tendência é do Marinho crescer o seu futebol, porque é uma equipe mais adulta, diferente da situação do Santos, onde as principais peças foram sendo negociadas pelo Santos. No primeiro momento saiu aquele Lucas Veríssimo lá para o futebol português, depois da venda do próprio Soteldo, e aí o Marinho ficou isolado, cercado de meninos, entendeu? De um time muito jovem, porque o Santos tem essa cultura, lança o garoto com pouca idade, né? Isso faz parte da história do próprio Santos. Isso, em determinados momentos, acaba prejudicando, porque fica um time jovem, mas sem experiência, disputando determinadas competições. Futebol tem que ter experiência também, tem que ter malandragem, cuidado no futebol. Isso não vai acontecer no Flamengo. O Marinho vai encontrar lá um elenco com outra postura, né? Jogadores até mais experientes do que o próprio Marinho, eu tenho certeza. E que se o Marinho se cuidar na parte física, ele pode fazer uma temporada diferente do time do Flamengo. Claro que nessa terceira rodada, que está se desenhando aí do Campeonato Carioca, onde o Flamengo já anuncia que vai utilizar o elenco principal, e aí a gente já comenta aqui do jogo da quarta-feira que vem, às 18 horas, entre Flamengo e Boa Vista, porque esse time principal do treinador português estava sendo prevista que o time chegaria ao Flamengo no clássico contra o Fluminense, na quarta rodada que vai acontecer em fevereiro, agora em fevereiro. Mas anteciparam para a terceira rodada, né? Então é Flamengo e Boa Vista, quarta-feira, 18 horas. Ainda não acredito, mesmo porque Marinho foi o último a chegar, né, Tony? Então, Marinho, não acredito na possibilidade de estar utilizando o Marinho nesse jogo. Mas o Marinho agora faz a sua pré-temporada e breve vai ser uma opção muito interessante, mesmo porque é um jogador, Tony, que eu não acredito que venha nesse primeiro momento ser titular do time do Flamengo. Mas vai ser um coringa, uma espécie de jogador diferente para dar velocidade, entendeu? Para entrar com o jogo já rolando, né? E aí, meu filho, a gente sabe que a intensidade do atleta Marinho é muito diferente e, para mim, ele vai fazer, sim, vai ter bons momentos no time do Flamengo. Esse campeonato carioca, desse início, ele está amarrado, né? Não significa, porque o Vasco é o líder, pelos critérios da competição, por ter marcado mais gols nesses dois jogos, de que o Vasco é a melhor equipe do futebol do Rio. Em absoluto, o Vasco é um time ainda em formação, é um time ainda que vai ser analisado, diferente do Flamengo, né? Que já tem sua base, já tem seus jogadores titulares, já tem a qualidade dos seus jogadores, está apenas repondo, no caso do Marinho, chegando para reposição ao Michael, que foi vendido. E outros jogadores vão chegar também. Flamengo vai querer brigar em três frentes, como Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileirão. Tem que ter elenco para isso, né? Tem que ter um elenco mais fortalecido. Agora o Campeonato Carioca, ele ainda vai se soltando aos poucos. O início, ele não representa, né, aquilo que existe de melhor, entendeu, dentre os clubes participantes.
Muito bem, Zé. Depois de contratar Marinho, a diretoria do Flamengo intensificará em fevereiro a busca por mais reforços. O alvo agora é o exterior e a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel viajará para a Europa. A data de embarque, porém, ainda não foi definida. Há boa possibilidade de acontecer ainda esta semana. O Flamengo pretende contratar zagueiro, volante, goleiro e atacante. As duas primeiras posições são mais prioritárias, né? Embora tenha apenas Diego Alves e Hugo para o gol atualmente. A chegada de um outro nome para o setor é tratada com tranquilidade pelos dirigentes do Flamengo, Zé.
A gente já consegue visualizar que esse momento, Tony, o menino Hugo está em melhor situação do que o goleiro Diego, né? O Diego não finalizou a temporada com a mesma confiança, não. Caiu muito de produção no meu momento. Para mim, é um jogador que não vai ter vida longa no time do Flamengo, não. O Flamengo vai buscar e o caminho ao futebol europeu para se trazer também um goleiro com uma intensidade diferente. Porque o Diego caiu muito de produção, no meu entendimento. E acreditem, né? Porque tem muita gente que tem dúvidas. O garoto Hugo ainda é a esperança de dias melhores no gol do Flamengo.
Muito bem, Zé. A gente aproveita e manda um abraço aqui para o Roberto. O Roberto está mandando um salve para você aí. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Tony Café.
Um abraço para ele também.
O Roberto do Vilela.
Vilela, gente boa. Tem uma escolinha lá do Vilela, né?
Isso.
É danadinho, seu Roberto.
Ele disse que é flamenguista desde 1965. Zé.
É mais velho do que eu, viu, Tony?
É. José Maria, um abraço, Roberto. Pode fazer suas considerações, Zé. O programa chegou ao final.
Nossa, só porque o Vasco está na liderança, você já me deu essa queimada.
Não, pode ficar à vontade, você manda,
rapaz. Não, meu querido amigo. Foi um fim de semana legal, né? se cuidando, todo mundo se cuidando, a realidade é essa, né, Tony?
Sim,
eu só queria dizer aqui, para fechar o programa,
fica à vontade,
que a gente não tem hábito de praticar fake news, né?
Não, gente.
Não faz parte do meu feitio, não. Minha carreira sempre se caracterizou com fatos interessantes. Quando a gente falou na sexta-feira aqui que o Barcelona estava deixando Ilhéus, foi porque na quinta-feira à noite, na transmissão da TV Educativa Bahia, saiu uma nota oficial do Barcelona informando a decisão do clube de se instalar definitivamente na cidade de Feira de Santana. Bom, horas depois, o Barcelona mudou de comportamento, Tony, e desceu em Ilhéus, onde continua treinando em Ilhéus, continua morando numa pousada aqui em Pontal, e deixou a televisão de calça curta, porque quem deu a informação numa transmissão ao vivo foi a própria TV Educativa, entendeu? Não sei quais foram os motivos do Barcelona ter retornado para Ilhéus, né? No meu entendimento, nessa decisão, que é uma decisão que vai penalizar muito o próprio elenco do Barcelona, se o elenco cair de produção, né, quem faz futebol profissional no Barcelona não pode culpar os jogadores, porque o desgaste físico é muito maior treinando, né, e morando em Ilhéus sem jogar em Ilhéus, né? Então, no meu entendimento, né, o Barcelona, que ele seja bem-vindo de novo, né, Tony? Agora eu estou fazendo esclarecimento para a gente preservar aqui o Gabriela Esportiva, porque a notícia que nós demos aqui foi oriunda daquilo que a gente ouviu na transmissão ao vivo da TV Educativa Bahia na quinta-feira. Um abraço a todos. Amanhã a gente volta, meu querido Café. Boa noite.
Amanhã a gente vai falar do Vasco, tá bom?
Tá certo.
Um abraço, Zé. Boa noite pra você também. Muito obrigado pelas suas informações. Zé Maria volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva.
102,9. Você ouviu Gabriela Esportiva. Jornalismo esportivo.